Nós vamos ler a palavra de Deus no livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 19. Por gentileza, abra a sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 19. O apóstolo Paulo está em sua segunda viagem missionária, está na cidade de Éfeso, como nós vimos o domingo passado. Foi na cidade de Éfeso que ele encontrou aqueles discípulos de João Batista, falou para eles a respeito de Jesus e do batismo no Espírito Santo, no batismo com o Espírito Santo, e em a nossa aliança de relacionamento pessoal com o Espírito de Deus, quando Deus une o seu Espírito ao nosso espírito. O apóstolo Paulo ainda está na cidade de Éfeso. E nós vamos ler esse trecho, mas antes disso gostaria de convidá-lo à oração. Vamos orar. Deus nosso Pai bendito, nós invocamos o Teu nome em nome de Teu Filho Jesus Cristo. Clamamos o Teu Espírito Santo, ministrando as nossas mentes e corações, tocando nossos corpos, nossas emoções, dando-nos o entendimento da Tua Palavra, dando-nos a experiência da liberdade que há em Teu Filho. Pedimos-te assim, Pai, pedimos-te assim, dá-nos a Tua Palavra e age no meio de nós, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Estamos em Atos 19, eu leio o verso de número 11. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. O apóstolo Paulo é protagonista na cidade de Éfeso de uma manifestação extraordinária do poder de Deus. As pessoas são curadas. Os enfermos de toda sorte, pelo mero contato com os lenços e aventais que o apóstolo Paulo tocava, eram então livres, libertos de suas enfermidades. O que está acontecendo aqui é uma expressão e uma manifestação muito clara, muito concreta, de poder espiritual. Não é apenas uma questão de cura física, mas é uma questão de confronto de espíritos. Nós não estamos falando aqui apenas de energias, de poderes, de forças espirituais. Nós estamos falando aqui de espíritos malignos que, atuando na vida das pessoas, geravam toda sorte de enfermidade. Há um grande confronto espiritual na cidade de Éfeso e o apóstolo Paulo é protagonista para que o poder de Deus, do Deus Altíssimo, se manifeste em sua vida, abençoando a muitos. E isso acontece de tal maneira que até mesmo aqueles judeus envolvidos com exorcismo, que expulsavam espíritos malignos, isso está em Atos 19, versículo 13, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Vejam que o que acontece é que aquela cidade é tomada por uma consciência de que há um confronto de poderes espirituais. E mesmo os judeus que tinham a prática do exorcismo, eles percebem que há um poder espiritual que é maior do que todos os poderes que eles conheciam. Por isso, é que não apenas eles se aventuram à prática do exorcismo e à confrontação dos espíritos malignos, mas eles tentam fazê-lo invocando o nome de Jesus a quem Paulo prega. Eles percebem duas coisas muito importantes que são verdadeiras, inclusive hoje. A primeira é que as forças, os poderes, as energias que atuam nesse mundo, nesse universo, não são apenas energias, forças e poderes impessoais. É que por trás de forças, poderes e energias se escondem e atuam seres espirituais. Precisamos fazer essa distinção. Uma coisa é a energia da água, do fogo. Uma coisa é a energia, o poder, a força do sol. Uma coisa é o poder vital da terra. Uma coisa é o poder essencial do ar que nós respiramos. Estas são energias impessoais. Estas energias não atendem a critérios morais. Estas energias estão disponíveis a todo e qualquer ser humano e estão passíveis de manipulação por todo e qualquer ser humano que aprenda a manipulá-las. As forças impessoais, nós lidamos com elas através da ciência. Mas o que estas pessoas na cidade de Éfeso descobrem é que além das forças, poderes e energias impessoais que estão disponíveis em o nosso universo, existem seres espirituais que igualmente têm poderes, que igualmente têm forças e que igualmente afetam a vida humana. Eles descobrem isso. Eles percebem isso e eles se relacionam com estes seres espirituais, com estes seres pessoais que atuam por trás de energias impessoais. E eles descobrem mais uma segunda realidade. É que neste universo de seres espirituais há um nome que é respeitado. Há um nome que é acatado. Há um nome que detém toda a autoridade. E esse é o nome de Jesus Cristo. A grande questão é que estes que têm esse discernimento tentam se relacionar com os seres espirituais, digamos, com poderes, energias, forças espirituais, pessoais, como se fossem forças espirituais impessoais. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando eu estou com sede e vou beber água, a água vai saciar o meu organismo e a água não pergunta se eu sou um homem justo ou um homem injusto. Se eu me coloco sob o sol não pergunta: você é justo ou é injusto? Se você for um ímpio, eu não vou fornecer a você a minha energia de vida. O sol não tem essa conversa comigo, o sol não tem essa conversa com você. As energias impessoais, elas não se valem de critérios morais. Por exemplo, a chuva não baterá à sua porta reclamando a sua falta de gratidão. Jamais. A chuva que fez a semente do campo de um lavrador crescer não irá à casa do sítio deste lavrador bater à porta dizendo: você é um ingrato. Eu fiz a sua semente frutificar. E você sequer reconhece o meu valor. Eu, a chuva, que abençoei você e dei fruto à sua casa. A chuva não tem essa conversa conosco. As forças, poderes e energias impessoais não cobram de nós relacionamento. Não exigem de nós nenhum vínculo de devoção. São impessoais. Elas sequer sabem que nós existimos e somos. São impessoais. Mas os seres espirituais não são assim. Eles cobram os favores que prestam. Cobram caríssimo. Eles exigem gratidão e devoção. E nós não podemos lidar com seres espirituais acreditando em sua bondade. O que fica claro nessa cidade de Éfeso é que há forças, poderes e energias pessoais que afetam a vida humana. Essa é a primeira coisa. Há forças, poderes e energias pessoais que afetam a vida humana. Segundo, nesse universo de forças, poderes e energias pessoais que afetam a vida humana, há um nome diante de quem todo poder, toda força, toda energia, todo ser espiritual, quer seja bom ou mal, reconhece a autoridade. E este nome é o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando as pessoas da cidade de Éfeso percebem isso, elas tentam usar o nome de Jesus Cristo e se dirigem a estes seres espirituais definidos como espíritos malignos, invocando o nome de Jesus, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. É um ato de exorcismo. Entretanto, o espírito maligno respondeu a este que invocou o nome de Jesus, a quem Paulo prega. Versículo 15 de Atos 19. Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? E diz a palavra de Deus que este endemoniado, este que estava sob o controle, a ação, a influência, o domínio do espírito maligno, saltou sobre os sacerdotes, ou os filhos do sacerdote, do chefe dos sacerdotes judeus, e os espancou com tamanha violência que eles fugiram de casa, nus e feridos. E isto me remete, não há 2000 anos à cidade de Éfeso, mas a última quarta-feira, quando terminei de ministrar um estudo bíblico numa residência aqui na cidade de São Paulo, a pouquinhos metros desse lugar onde nós estamos reunidos, e um homem veio para mim depois e disse: pastor, eu fui a um lugar e me submeti à cirurgia espiritual. Como é isso? Sim, eu dei o meu joelho para que o Dr. Fritz fizesse uma cirurgia no meu joelho. Já fui 2 vezes. Porque eu acredito nessa coisa de poder espiritual. Eu acredito nisso de forças espirituais. O que o senhor acha disso? E o que eu acho disso está posto aqui em Atos 19. É que nós não podemos tratar as forças, poderes e energias espirituais como se fossem forças, poderes e energias neutros, que nós acessamos e utilizamos como bem desejamos. Como, quando, por quê, para quê? A nosso critério, a nossa conveniência. Como usamos a água, como usamos o sol, como usamos a terra, como usamos o ar que nós respiramos. Porque estamos lidando com poderes e forças espirituais. Eu disse àquele homem o seguinte: quem é Dr. Fritz? Ele disse: é um médico. Vivo ou morto? Não, ele atua através de uma outra pessoa. Eu falei: eu sei. Mas quem é esse espírito? E quem são os espíritos que atuam por trás do Dr. Fritz? Ou quem é esse espírito que atende pelo nome de Dr. Fritz? Ou quem são os espíritos que atuam por trás do espírito que atende pelo nome de Dr. Fritz? Porque no mundo espiritual não há neutralidade. No mundo espiritual nós descobrimos o seguinte, que os seres espirituais, eles têm identidade. Todos os seres espirituais reconhecem a autoridade do nome de Jesus Cristo. Todos. Entretanto, alguns a essa autoridade se submetem e outros contra essa autoridade se rebelam. Por isso é que Paulo, em Éfeso, dizia, em nome de Jesus Cristo, ou pela autoridade de Jesus Cristo, eu ordeno que vocês, espíritos malignos, deixem de molestar estas pessoas. E os espíritos malignos obedeciam. Mas houve alguém que disse, em nome desse Jesus a quem esse Paulo prega, eu ordeno também que vocês parem com isso. E esses espíritos malignos disseram, nós sabemos quem é Jesus, nós sabemos quem é Paulo, mas vocês não têm parte com eles. Vocês são estranhos e nós não reconhecemos a autoridade de vocês. Portanto, os espíritos, os seres espirituais, não apenas reconhecem quem é Jesus, mas reconhecem também quem pertence a Jesus. Quem são aqueles que são de Jesus? E que têm legitimidade para usar o nome de Jesus. Isto é algo que não sei se nós estamos tão conscientes. No século 21, na cidade de São Paulo, com todo o avanço da ciência e com todo o esclarecimento da razão humana, eu não sei se nós ainda estamos conscientes de que o nosso mundo é povoado por espíritos e que o único espírito que não cobra favores é o Espírito de Deus, o único. E o único Espírito a quem devemos adorar, tributar louvor, reconhecer autoridade e invocar em busca de misericórdia, compaixão, socorro, provisão e providência é o Espírito Santo de Deus, o nosso Pai. E o fazemos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nenhum outro espírito. Somente o Espírito de Deus, o nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor. Aqueles homens que tentaram usar o nome de Jesus, sofreram a sua vergonha. E digo que sofreram a sua vergonha, porque não foi o nome de Jesus envergonhado. E gostaria de lhes dizer uma coisa, infelizmente, no nosso país, nós estamos assistindo uma avacalhação generalizada da utilização indevida do nome de Jesus. E as pessoas constantemente me interpelam dizendo, pastor, não vamos fazer nada. Vou lhes dizer uma coisa, nós não precisamos fazer nada. O nome do nosso Senhor Jesus Cristo não será envergonhado. Envergonhados serão aqueles que indevidamente usam ou tentam usar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós o servimos, nós a Ele nos dedicamos, nós o adoramos, nós fazemos a vontade dEle. É isso. Abençoamos pessoas, anunciamos a autoridade do nome de Jesus para cura, libertação, restauração, salvação de pessoas. Aqueles homens foram envergonhados. E no versículo 17 diz que isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso. E todos eles foram tomados de temor. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Porque não é possível praticar obras más e ainda assim se esconder atrás do nome de Jesus. Não é possível praticar obras más e tentar se utilizar da autoridade do nome de Jesus no mundo espiritual. Há sempre um dia em que a casa cai. Graças a Deus, há sempre um dia em que a casa cai. E a casa cai para a glória de Deus, para engrandecimento do nome de nosso Senhor Jesus Cristo e para a oportunidade de arrependimento daqueles que indevidamente usam o nome de Deus. Porque isso está acontecendo em Éfeso. E aqueles que tomam consciência de suas obras más, se arrependem e buscam, e entregam publicamente os seus instrumentos, os seus livros, os seus artefatos de ocultismo e de práticas religiosas esotéricas, e queimam em praça pública, e o valor de tudo quanto foi queimado chega a 50 mil dracmas. 50 mil diárias de um trabalhador comum na cidade de Éfeso. O que é isso, senão um ato explícito de declaração de posição no mundo espiritual? Aquilo que eu usei para servir a outros espíritos que não foram ou que não são da parte de Deus em nome de Jesus Cristo, eu queimo, eu jogo fora. E esta é uma forma de declarar publicamente, de assumir posição no mundo espiritual. É importante que você faça isso. Não porque estes instrumentos têm poder. Não porque esta literatura tem poder, não porque uma fita tem poder, não porque um colar tem poder, não porque uma imagem tem poder. Mas a sua posição, a sua tomada de posição no mundo espiritual, isso tem poder. É quando eu digo, eu estou rompendo com todos os espíritos com os quais me relacionei. Estou dizendo que a partir de hoje, estou rendido apenas e tão somente ao Espírito Santo de Deus, invocando Deus e Pai de Jesus Cristo como Deus e Senhor da minha vida. Isso é importante para você. É a sua tomada de posição no mundo espiritual. Quarta-feira aconteceu outra coisa comigo. Ao final do meu estudo bíblico, alguém disse, pastor, eu preciso lhe contar algo. O que foi? Eu tenho informação segura que fazem feitiçaria contra o Senhor. Eu digo aos irmãos, pela palavra de Deus, que cheguei num ponto em que eu não tenho medo do inferno. É o inferno que tem medo de mim. Não por mim, mas pelo nome que me cobre. Pelo sangue que está sobre a minha vida. Eu sou um filho de Deus. Com todas as minhas incoerências, com todas as minhas sombras, com todos os meus conflitos e com todos os meus pecados. O sangue de Jesus Cristo cobre a minha vida. O Espírito de Deus está unido ao meu espírito. E tudo o que eu tento fazer na vida, aos trancos e barrancos, é em nome de Jesus Cristo para a glória dele e tão somente dele. Então é a ele quem eu sirvo. E se você é assim, não tema o mal, porque o mal é quem teme você. Por isso é que a Bíblia Sagrada diz, registrando palavras de Jesus, que a igreja de Jesus Cristo marcha e as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Não somos nós os que dormimos preocupados com os poderes espirituais. Nós dormimos em paz. Nós dormimos guardados pela paz que excede todo o entendimento. Nós dormimos o que a Bíblia Sagrada no Salmo chama de o sono do justo. Eu não temo peste, mortandade de dia, de noite, praga sobre a minha casa, olho gordo sobre o meu filho, macumba na esquina contra a minha filha. Isso tudo é coisa que não presta, não serve, não me toca, não me alcança, não por mim, mas pelo sangue de Jesus Cristo que cobre a minha vida e cobre a minha casa. Então não sou eu que estou preocupado com o que as trevas podem fazer contra mim. Não é você que deve se preocupar com o que as trevas podem fazer contra você. Porque em nome de Jesus as trevas não têm poder sobre a sua vida. Mas é a escuridão que diz assim: a Igreja de Água Branca está planejando invadir a Cracolândia novamente. Nós vamos perder de novo. E eles vão perder de novo. Lá vem aquele crente almoçar na casa de mamãe novamente. Pois é, a casa de mamãe vai ser invadida pela luz. Mais uma vez. Mais uma vez será pronunciada uma oração. Mais uma vez será oferecido um sorriso de gentileza, de amor e de compaixão. Mais uma vez haverá outorga e oferta de perdão. E as trevas irão perdendo seu espaço cada vez mais. Sempre que a igreja avança. Portanto, não somos nós que ficamos preocupados com o que as trevas podem fazer contra nós. É o que eu me lembro quando um pastor da Igreja Assembleia de Deus pregou sobre a autoridade de Jesus e a vulnerabilidade do inferno e a derrota do inferno. E o pastor, ao final da sua pregação, disse para um ancião sentado assim na primeira fileira, um velhinho já, daqueles bem antigos de caminhada com Deus, disse: irmão, ancião, por favor, ore por nós. E o velhinho, tendo ouvido falar sobre a cruz de Jesus e a derrota do inferno, levantou-se e disse: ó Deus, livre o diabo de nós, Deus. Por quê? Por quê? Há cristãos que andam amedrontados. Por quê? Há cristãos que andam inseguros. Por quê? Há cristãos que são tímidos no seu testemunho do nome e da autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não precisamos. Não precisamos temer o mal. Porque nós somos da luz. Nós servimos a Deus. Nós fazemos o bem. Mas é preciso tomada de posição. É preciso que você diga: eu sou de Jesus. É preciso que você declare ao mundo espiritual: eu sei que há forças, poderes e energias. Mas eu sei também que há seres espirituais. E sem mais. E sei que entre todos os seres espirituais há somente um digno de ser adorado. E é Jesus Cristo. E é Ele o Senhor da minha vida. Com Ele eu ando, a Ele eu sirvo, a Ele eu amo e a Ele eu adoro. É Jesus. Portanto, eu imagino que aqui entre nós, essa noite, nós temos algumas pessoas que andam amedrontadas a respeito das eventuais investidas das trevas. Pastor, eu não paro emprego, será que é coisa do diabo? Eu vou lhe dizer uma coisa, tomara que seja. Sabe por quê? Porque se for, a gente fala em nome de Jesus, larga. E tem que largar. Agora, se for um problema de questão econômica, aí demora mais. Se a sua enfermidade é um ataque satânico na sua vida, em nome de Jesus, ser curado agora. Mas se não é, haja boa medicina, e graças a Deus nós a temos. Portanto, não tenha medo. Não ande amedrontado em relação ao poder das trevas se você pertence a Jesus. Há gente dormindo mal, dormindo com medo. Há uma onda, ou houve, espero que esteja passando inclusive, houve uma onda nesse país que ensinou os cristãos a darem as costas para a luz, ficarem de frente para as trevas, procurando pecado para renunciar, para rasgar. Nós olhamos é para a cruz do Calvário, onde a glória de Jesus está resplandecendo. Nós olhamos é para a cruz do Calvário, onde principados, potestades e todas as hostes malignas foram despojadas. Despojadas. As armas estão postas no chão, é isso que quer dizer despojar. Do alto da cruz do Calvário, Jesus Cristo mirou o inferno e disse: perdeu! E as armas do inferno foram depostas. Portanto, não creia na mentira, no blefe da escuridão e das trevas. Não invoque um outro nome, senão o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Tome posição ao lado de Jesus. e tome posição e viva com ousadia. Porque se há entre nós gente amedrontada com o eventual assédio da escuridão, há entre nós gente de cabeça baixa quando deveria estar de cabeça erguida. Gente andando na luz e com timidez. Mas a palavra de Deus diz que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de ousadia. Quem sabe não é hora de você tomar posição lá no seu trabalho e dizer eu sou de Jesus. Não é hora de você tomar posição dentro da sua casa, eu sou de Jesus. Para o seu noivo, para o seu namorado, para a sua namorada. E dizer assim, eu sou de Jesus. Ou você vem comigo e com Jesus, ou você fica sozinho, porque de Jesus eu não abro mão. Tomar posição, você que é da luz, tome posição na luz. E não tema a escuridão. Lá em Éfeso. O nome de Jesus foi engrandecido e a palavra de Deus e o anúncio do Evangelho foi fortalecido. Eu peço a Deus que isso se realize entre nós nessa noite. Eu gostaria que nós ficássemos em pé e nós cantássemos a nossa mais profunda, verdadeira convicção. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome bendito, nome sublime é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Eu gostaria que nós cantássemos isso e declarássemos. Disséssemos a esse universo espiritual qual é a nossa posição. A quem pertencemos, a quem servimos, em quem cremos, de quem esperamos os nossos favores, a quem pedimos o nosso socorro. E queria fazer um apelo para você que não tomou posição no mundo espiritual, que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente e se ajoelhasse e dissesse, eu sou de Jesus. Tem alguma fita, algum cordão, algum colar, algum amuleto na carteira, na bolsa? Pode arrancar, pode jogar tudo fora. Não é desrespeito à sua religião. É honra a Jesus Cristo. É honra a Jesus Cristo. Eu quero convidar você a tomar posição hoje ao lado de Jesus. Quero convidar você que já fez isso, mas que tem caminhado amedrontado e tímido, tome posição ao lado de Jesus. Vem aqui à frente, se ajoelhe e diga, eu sou de Jesus. Eu não temo o mal, porque eu ando na luz de Jesus. Enquanto nós cantamos, pode sair do seu lugar. Vem aqui à frente, nós vamos orar juntos, para a glória de Deus. Hoje pela manhã, quando terminou, veio um rapaz, um homem, faz o dobro do meu tamanho, disse, pastor, ore por mim. Mais uma vez o senhor me chamou lá na frente e eu não fui. Mas da próxima vez eu quero ir. Então, imagino que ele não esteja aqui. Estava de manhã. Mas se está, é bom vir logo. E eu imagino que algum ou alguém entre nós possa estar dizendo, eu vou domingo que vem, eu vou na próxima. E eu peço licença para citar o Martin Luther King Jr., ele diz, é sempre a hora certa para fazer o que é certo. A hora certa de fazer o que é certo é agora. Então, tome posição ao lado de Jesus, saia do seu lugar agora. Vem aqui à frente se ajoelhar. Nós vamos orar a Deus. Deus nosso Pai, nós te louvamos, te engrandecemos pelo teu grande amor revelado na cruz do Calvário, onde teu Filho Jesus Cristo derramou sangue por mim, por nós. Nós te engrandecemos pelo sangue de teu Filho Jesus que nos purifica de todo pecado e nos faz limpos. E nos dá ousadia para te chamar de Pai, falar em teu nome e levantar as mãos para a tua glória. Pai, nós como igreja Tua, nós Te glorificamos e clamamos, anunciando o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Clamamos que a Tua boa mão pese sobre todos aqueles que hoje de joelhos estão em Tua presença, tomando posição ao Teu lado, atendendo ao Teu chamado de amor. Que a Tua boa mão promova cura, libertação, restauração, que haja salvação. Traduz, ó Pai, pelo Teu Espírito, ao nosso entendimento, aos nossos corações, a Tua palavra, a Tua verdade. Derrama sobre nós a vida que há em Teu Filho Jesus Cristo. Levanta-nos, ó Pai, com ousadia, cheios do Teu Espírito, para servirmos ao Senhor neste mundo mau, e usa-nos como vasos de honra para a Tua glória, onde quer que estejamos, onde pise a planta do nosso pé, que chegue o Teu reino, que seja sinalizado em nós, através de nós, para a glória do Teu nome. Pai, visita aqueles amedrontados, aqueles intimidados, aqueles acovardados, e faze brilhar a Tua luz em seu coração, para que Te sirvam na liberdade que há em nome de Teu Filho Jesus. Nós louvamos o Teu nome, nós louvamos o Teu nome, dizemos que só Tu és o nosso Deus, e não temos a quem recorrer, porque só em Jesus Cristo, Teu Filho, encontramos a palavra de vida eterna. Para a Tua glória, ó Pai, despede-nos cheios da Tua paz, da alegria do Teu Espírito Santo, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Que Deus os leve em paz.